Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Sejam bem-vindos, ouvintes. Está começando o Repórter Facon. Eu sou Jordana Neves e nesta edição temos os seguintes destaques. Primeiro lote de vacinas da Coronavac chega em Juiz de Fora. O primeiro dia do Enem 2020 é marcado por alta taxa de abstenção. O custo da cesta básica sobe 25% em Juiz de Fora. O projeto de lei tenta isentar IPTU de juiz-foranos atingidos pelas chuvas. E os 140 anos das linhas de bondes de Juiz de Fora. As vacinas contra o coronavírus já estão em Juiz de Fora. A cidade recebeu mais de 33 mil doses da Coronavac para toda a Zona da Mata. Outras informações com Yasmin Paião.
Olá, Jordana e queridos ouvintes. Sem dúvidas, este é um momento histórico e emocionante para a cidade. As primeiras doses da vacina Coronavac chegaram ontem por volta de 10h30 da manhã no aeroporto da Serrinha. O outro lote chegou à tarde. As caixas das vacinas vieram de Belo Horizonte e foram entregues pela Polícia Militar de Minas Gerais. Estavam no local a prefeita Margarida Salomão e autoridades locais. As vacinas foram encaminhadas e escoltadas pela Polícia Militar para a Superintendência Regional de Saúde. Elas vão ser distribuídas para os 36 municípios que compõem a regional. Do total das 33.800 doses de imunizantes, 33.300 devem ficar na cidade. A secretária de Saúde, Ana Pimentel, explica o porquê de apenas 15.150 pessoas terem acesso à vacina na primeira etapa.
A vacina, popularmente conhecida como Coronavac, mas cujo nome é Sinovac, ela precisa de duas doses para garantir a sua eficácia. Então, nós precisamos guardar, como nesse momento ainda não está garantido pelo Ministério da Saúde um fluxo contínuo, a gente vai precisar guardar a metade das doses para garantir a vacinação da primeira parcela dessa população.
Até o momento, o Juiz de Fora só recebeu doses da vacina Coronavac. Porém, com o tempo, também deve receber a AstraZeneca, produzida pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford. A secretária de Saúde também reforça a importância da vacinação.
São vacinas eficazes, são vacinas muito seguras, é importantíssimo porque a proteção dela, ela só é realmente eficaz se todos vacinarem. Então a gente precisa de uma ampla conscientização e, de novo, é igual a máscara. A gente se vacina para proteger os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, que são as pessoas que mais morrem pela epidemia. A vacinação individual é um ato de solidariedade e de amor pelo outro.
A Coronavac é a vacina do Instituto Butantan, feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Teve o uso emergencial aprovado no domingo, 17 de janeiro, junto com a Oxford e a AstraZeneca.
Yasmin, a Prefeitura de Juiz de Fora também anunciou nessa semana como vai funcionar o plano de vacinação contra a Covid-19 na cidade. O que a gente precisa saber sobre esse programa municipal de imunização?
Bom, Jordana, nesta primeira fase, 10 equipes da Prefeitura vão vacinar o público prioritário, que é composto por trabalhadores de saúde, idosos institucionalizados acima de 60 anos e portadores de dependência, que também são institucionalizados acima de 18 anos. As duas doses devem ser aplicadas no intervalo de 15 dias e, inicialmente, nessa primeira fase, não terá vacinação nas UBSs e demais unidades de imunização, apenas nos locais de serviços. 4 pessoas receberam a primeira dose da vacina hoje. A primeira foi a técnica em enfermagem Denise Maria Rocha de Freitas. Ela é servidora do Hospital Universitário da UFJF desde 2017 e trabalha nos leitos de atendimento aos pacientes contaminados pelo coronavírus. Yasmin Paião, para o Repórter Facon.
Apesar da falta de comprovação científica, ainda há muita desinformação sendo publicada a respeito de medicamentos para prevenção e tratamento da Covid. Esses incentivos partiram, inclusive, do próprio governo em diversas ocasiões. Por isso, o pessoal entrou com um pedido no STF para proibir essas postagens. Quem traz essa história para a gente é o Antônio Cláudio.
Olá, Giordano e ouvintes. Na última terça-feira, o PSOL entrou com um pedido no STF para que o ministro Ricardo Lewandowski proibisse o governo federal de divulgar qualquer conteúdo que incentive o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O pedido acontece após o último final de semana, quando o Ministério da Saúde fez uma publicação no Twitter incentivando as pessoas a solicitarem o chamado tratamento precoce no combate ao novo coronavírus. Esse tratamento é composto por remédios como a cloroquina. No documento, o PSOL também pede que seja vetada a distribuição dessas substâncias pelos órgãos públicos federais em casos de Covid. Antônio Cláudio, para o repórter Facon.
Notícias nacionais.
O primeiro domingo de provas do Enem 2020 teve recorde histórico de abstenção, com mais da metade dos quase 6 milhões de inscritos ausentes. Vamos conferir agora todos os detalhes com Ana Luiz Oliveira.
Olá, Jordana. Olá, ouvintes do Repórter Facon. No último domingo, mais de 2 milhões de candidatos de todo o Brasil realizaram o primeiro dia de provas da versão impressa do Enem. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, 51% dos alunos inscritos não compareceram para fazer a prova. Os dados ainda são preliminares, mas já é certo que esta edição tem o maior índice de abstenção de toda a história do Enem. A estudante de 18 anos, Lara Raquel, fez a primeira etapa do Enem no prédio da Faculdade Docton, no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora. Ela conta que o movimento no local estava bem abaixo do esperado.
Nem parecia que era lá que seria a minha prova. Não tinha aquele movimento de alunos, de candidatos, igual costuma ficar do lado de fora das faculdades, das escolas que vai realizar o Enem. Foi muito diferente mesmo. E o que mais me deixou surpresa foi a quantidade de ausentes. Eu não esperava chegar no meu local de prova e ver aquela sala totalmente vazia.
Além disso, Laura também nos informou que, por conta das salas estarem vazias, todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e o distanciamento social foram seguidos corretamente. No entanto, Jordana, a situação não foi a mesma em todos os estados brasileiros. Em diversos outros estados do país, candidatos relataram ter chegado antes do horário de fechamento dos portões e mesmo assim terem sido impedidos de fazer a primeira etapa devido à lotação das salas de prova.
Ana, mas o INEP, o órgão responsável pela realização do exame, já havia informado que haveria redução de 50% na capacidade das salas para manter o distanciamento entre os candidatos. Já existe algum posicionamento do governo federal sobre como vai ficar a situação desses alunos?
Então, Jordana, na coletiva de imprensa realizada no domingo em Brasília, o presidente do INEP, Alexandre Neto, disse que de um total de mais de 14 mil locais de provas, essa situação aconteceu em apenas 11. Segundo Alexandre, os estudantes que se sentiram prejudicados podem solicitar a replicação, como já está previsto no edital.
É importante salientar que nenhum aluno, nenhum participante será prejudicado. Qualquer participante, seja por qualquer motivo, que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil, a partir do dia, como está previsto no edital, a partir do dia 25 de janeiro, ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Além de solicitar a reaplicação, os participantes também podem acessar o Observatório do Enem 2020. Que é uma iniciativa da Defensoria Pública da União para mapear os principais problemas. O endereço do site é www.dpu.def.com.br. Repetindo, www.dpu.def.com.br. Mesmo com todos os relatos e o índice recorde de abstenção, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse na coletiva do dia 17 que o primeiro dia do exame foi um sucesso. Ana Luiz Oliveira, para o Repórter Facon.
A pandemia de coronavírus trouxe à tona a discussão de saúde mental. E a prova de redação do Enem se relacionou com a pauta. A psicóloga Andréa Stambassi comentou o assunto na matéria da Vanessa Silva. Tudo bem, Vanessa?
Oi, Jordana, tudo bem? Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. No último domingo, dia 17, aconteceu o primeiro dia de prova do Enem 2020. O tema da redação foi estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E com a pandemia de Covid-19, esse assunto vem sendo muito discutido, já que o isolamento social vem causando um aumento de transtornos mentais, como estresse, ansiedade e depressão. Um dos possíveis motivos para esse aumento tem a ver com enfrentar os problemas que geralmente são encobertos pelo dia a dia atarefado, como explica a psicóloga Andréa Stambassi.
Os transtornos mentais surgem a partir desse isolamento social. O ser humano, ele é social. Então, quando eu inibo essa dimensão, muitas dificuldades vão aparecer. Para alguns, as dificuldades foram mais voltadas a relacionamento. Outros que já tinham dificuldades financeiras, isso se aflora. Que já tinham dificuldades de saúde, isso se potencializa. Então, muitos casos de surgimento de transtornos mentais surgem em função daquilo que eu já trazia comigo. O surgimento desses transtornos não são aleatórios. Eles podem acontecer por uma herança genética ou também pelo exemplo. Eu estudo, eu trabalho, eu moro com pessoas que trazem isso e a gente cresce copiando comportamentos e se vendo através do comportamento do outro. Então, as situações em que nós vivemos fazem aflorar essas manifestações. Vamos lembrar que transtorno é tudo aquilo que transtorna a nossa vida. Então, se realmente eu estou passando por dificuldades, ou as pessoas que estão perto de mim percebem que eu estou passando por dificuldades, a melhor opção realmente é buscar ajuda.
Apesar de estarmos vivendo uma fase difícil, a discussão da saúde mental está cada vez mais em voga, o que é muito bom, porque a desconstrução de estigmas como esse é feita através de informação e conhecimento. Vanessa Silva, para o Repórter Facon.
Os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão trabalhando diariamente no enfrentamento da pandemia, sofrem muito com essa batalha e, como consequência, tiveram a saúde mental afetada. Vamos conhecer uma dessas histórias com a repórter Juliana Gonçalves.
Olá, Jordana e ouvintes da Rádio Facon. A pandemia da Covid-19 tirou a vida de mais de 630 pessoas em Juiz de Fora e já adoeceu mais de 15 mil pessoas só aqui na cidade. Como consequência, ela causou também uma piora na saúde mental dos profissionais de saúde. Graciela Duque é enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e conta sobre o desgaste emocional e a importância de se fortalecer com seus colegas de trabalho.
Essa questão da gente estar se protegendo, a gente estar tomando cuidado, tendo que tomar cuidado para a gente não se contaminar. Na nossa prática clínica, entre nós mesmo, colegas de trabalho, muitas vezes, né, alguns hospitais, os hospitais não estão preparados para a pandemia. Acho que nenhum hospital está preparado. Então, a gente tem que tomar realmente os cuidados. Com isso, assim, a gente fica com aquela coisa, aquela questão, né, não posso me contaminar, tanto pela minha saúde, também pelos meus, né, pelos meus familiares e pelos meus colegas de trabalho. Com isso, a nossa saúde mental está ainda assim. Embora, se a gente não conseguir, né, ter uma calma, ter um ambiente tranquilo para descanso, até o próprio ambiente de trabalho, a gente tem que cultivar isso, né?
Apesar de todas as dificuldades e desafios, a vacina trouxe mais esperança para a população e para esses profissionais. Graciela também fala sobre as expectativas sobre a chegada da vacina.
A notícia da chegada da vacina, sem dúvidas, trouxe muito, assim, o ânimo. A gente aqui no Brasil, né, nós temos instituições maravilhosas, pesquisadores de total respeito, pessoas muito boas, que a gente, eu tenho certeza, assim, eu tô muito confiante que, com certeza, assim, essa doença vai, se Deus quiser, vai ser minimizada e, quem sabe, um dia até ser erradicada, né?
A alegria que Graciela sente ao saber da chegada de uma vacina eficaz é igual a de muitos brasileiros, que acreditam na ciência e aguardavam muito por essa notícia desde o ano passado. Juliana Gonçalves para o Repórter Facon.
Nós encerramos por aqui o primeiro bloco do Repórter Facon. Você ouviu aqui com a gente sobre a chegada da vacina em Juiz de Fora e região e as primeiras aplicações para profissionais da saúde. O primeiro dia de Enem, que foi marcado pelo recorde de ausências na história da prova. O veto para divulgação por parte do governo da cloroquina e remédios similares como tratamento precoce para Covid-19. Vem aí o próximo bloco do Repórter Facon. Fique com a gente!
Isso.
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, estamos de volta com o Repórter Facon. Eu sou Jordana Neves e nesse segundo bloco você vai acompanhar o aumento nos preços da cesta básica, as novas obrigações para os MEIs, o calendário do Bolsa Família e outras informações.
Economia.
Vamos agora falar de economia. Olha só, segundo o levantamento semanal feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Juiz de Fora, o preço da cesta básica regional aumentou cerca de 25% no último ano. Quem traz outros detalhes sobre o assunto é a Lívia Porfírio. Lívia, tá cada vez mais difícil ir ao mercado, né? A cada dia os preços estão mais caros.
Olá, Jordana e ouvintes. Pois é, os preços dos alimentos subiram muito. Em janeiro do ano passado, a cesta básica estava custando R$ 391,00 e hoje ela está custando R$ 488,00. É um aumento de 25% em apenas um ano, quase 5 vezes maior que a inflação, que fechou o ano em 4,5%. Mas esse não foi um ano normal, né? A pandemia e a quarentena foram sim razões para que a inflação em cima dos alimentos ficasse bem alta nos últimos meses, mas não foram as únicas. O economista Fernando Agra explica que o aumento da exportação também contribuiu para que os preços no mercado interno subissem.
Estoques reguladores. O governo tinha uns estoques reguladores que ele guarda para quando o preço do produto estiver caro, ele aumentar a oferta no mercado e evitar que o preço suba ou que suba muito. E o governo já tem alguns anos para cá, tem diminuído essa questão dos estoques reguladores do arroz. Então ele vai ficando mais escasso, vai ficando mais caro. E outra questão, o próprio dólar. Um dólar mais alto estimula a exportação, ou seja, aumenta a demanda pelos nossos produtos por parte do estrangeiro, porque os nossos produtos ficam mais competitivos lá fora, que é o caso, por exemplo, da soja. Aí falta soja aqui dentro, o preço do óleo de soja aumenta. Nós tivemos fatores que reduziram a oferta e aumentaram a demanda, e aí isso considerou para que o aumento de preço fosse considerável.
Com o salário mínimo em R$ 1.100, o trabalhador gasta mais da metade do salário com alimentação. E quem mais sente o impacto desse aumento são os mais pobres. O arroz, feijão, óleo e a carne foram os produtos com as maiores altas. Eles mais que dobraram os preços nos últimos 12 meses. E são os alimentos mais básicos, né, que compõem o prato do brasileiro. Substituir é um pouco difícil, mas a nutricionista Isabela Dariu dá algumas dicas.
Fazer a substituição do arroz, aí pode utilizar batata inglesa, batata doce, batata baroa, mandioca. Aí para substituir a carne, a proteína de origem animal que pode ser utilizada nesse caso é o ovo. Aí para cada 100 gramas, consumir 2 ovos, tá? Que aí são os substitutos. Já de origem vegetal, a gente tem o ora pro nobis, tem o grão de bico, a lentilha, a ervilha, que são os mesmos substitutos do feijão.
A previsão é que a alta na cesta básica seja mais controlada esse ano. Vamos continuar acompanhando. Lívia Porfírio para o Repórter Facon.
Vamos torcer para que a ida no mercado se torne menos dolorosa. Obrigada, Lívia. Olha, agora pegue o papel e a caneta e confira o calendário do Bolsa Família de 2021 e suas regras com a Raíssa Segantini.
Olá, Jordano. Olá, ouvintes da Rádio Facon. Com o fim do auxílio emergencial, mais de 14 milhões de famílias brasileiras na linha da pobreza ou ainda abaixo dela voltam a receber apenas um valor, que vai de R$ 89 a R$ 372 no máximo. A Caixa começou em dezembro e só vai terminar em março a migração do cartão cidadão para a poupança social digital. Essa ordem está de acordo com o final do número de identificação social de cada cidadão. Além disso, o último dígito do NIS serve para indicar o dia do recebimento de cada um no mês. Em janeiro, por exemplo, no dia 18, foi a vez dos beneficiários de final 1 receberem o pagamento. Já ontem, dia 19, foi a vez dos de final 2. E assim por diante até os de final 9, no dia 28, e os de final 0, que são os últimos a receber, no dia 29. Ou seja, em todo mês serão 2 semanas que contam de segunda a sexta, totalizando 10 dias para saque ou autorização de crédito em conta bancária dos beneficiários com NIS de último dígito de 1 a 0, nessa ordem. Em fevereiro, esse sistema de pagamentos tem início no dia 11, em março, no dia 18, em abril, no dia 16, em maio, no dia 18, em junho, no dia 17, em julho, no dia 19, em agosto, no dia 18, em setembro, no dia 17, em outubro, no dia 18, em novembro, no dia 17 e em dezembro, no dia 10. O calendário oficial está disponível para visualização no site www.gov.br. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
O MEI, o Programa para os Microempreendedores Individuais, já ajudou muitas pessoas com seus benefícios. O Vitor Reis nos conta agora sobre a importância do MEI e sobre a declaração anual do programa.
Olá, Jordana. Olá, ouvintes da Rádio Facom. O MEI, Microempreendedor Individual, é um profissional autônomo. Ele pode ter uma receita bruta anual de até R$ 81 mil e, no máximo, um funcionário. Ele é considerado uma das políticas públicas mais inclusivas do mundo. O MEI tem entre as suas obrigações o pagamento das guias mensais e a declaração de faturamento do ano anterior. Essa declaração é muito importante e deve ser feita anualmente. Neste ano, a declaração deve ser feita até o dia 31 de maio. Daniela Ferreira, analista do Sebrae, nos conta sobre como deve ser feita essa declaração.
Ele pode fazer isso no portal do empreendedor, no site gov.br/MEI. O Sebrae também pode auxiliá-lo, orientá-lo sobre como fazer essa declaração, como emitir essas guias de pagamento, como se formalizar.
Agora, na época de isolamento que vivemos, os microempreendedores foram muito afetados. Daniela fala como o Sebrae está auxiliando esses profissionais.
O Sebrae vem monitorando os impactos da pandemia nos pequenos negócios e os microempreendedores individuais foram bastante impactados, principalmente aqueles que possuem um modelo de atendimento presencial, salão de beleza, alimentação fora do lar, estética, não há outra forma de atender a não ser o presencial. Então, esses foram os mais impactados.
Começar um projeto sozinho é difícil, porém esse programa do Sebrae vem para auxiliar aqueles que estão na vida de autônomos, principalmente em época de pandemia. Victor Reis, para o Repórter Facom.
A plataforma do Pix mal começou a funcionar e já tem gente se aproveitando dela para realizar golpes online. Quem traz mais informações sobre isso é o repórter Pablo Figueiredo.
Olá, Jordana e ouvintes da Rádio Facom. Jordana, você já ouviu falar dos golpes que ocorrem através do WhatsApp?
Já ouvi falar sim, Pablo. Os criminosos sequestram contas e passam a ter acesso à lista de contato das pessoas. Assim, eles conseguem se passar por outras identidades e pedir dinheiro para a família ou amigos dessas pessoas com as contas roubadas.
Dessa forma mesmo que acontece, Jordana. Mas agora tem uma novidade na hora que os criminosos realizam esse tipo de crime. O Pix, o sistema de pagamento instantâneo, chegou no Brasil há apenas 2 meses. Pagamentos e transferências que são gratuitos e podem ser realizados a qualquer hora do dia já estão gerando problemas para algumas pessoas. Antigamente, as transferências eram realizadas apenas através do TED e do DOC. Assim, o dinheiro demorava mais tempo para cair na conta de outra pessoa, o que permitia você avisar ao seu banco e cancelar a transação caso percebesse que caiu em um golpe. Conversamos com um advogado especialista na área empresarial, Gustavo Marques, e ele fala qual a dificuldade de fazer o mesmo com o Pix.
No Pix isso já é um pouco mais difícil, porque como os estelionatários eles já têm sistema desenvolvido, identificou a remessa do recurso, ele automaticamente já retira aquele dinheiro, faz um PIX para outra conta. Então, quando você identifica e vai dar o comunicado para que a sua instituição financeira trave aquele recurso, ou a instituição financeira que recebeu aquele valor faça, segure aquele recurso naquela conta, esse dinheiro já se mobilizou e torna-se impossível.
De qualquer forma, a primeira coisa que você deve fazer ao perceber que caiu em um golpe é comunicar o seu banco, detalhando todo o acontecido. Além disso, deve ser feito um boletim de ocorrência. Conversamos também com o advogado especialista em direito do consumidor, Felipe Oliveira, e ele falou se nesse caso o banco tem responsabilidade e deve devolver o dinheiro da vítima.
O banco ele é responsável por todas as movimentações feitas na conta bancária do correntista. Então, se houver alguma falha na prestação de serviço do banco, ele é responsabilizado. Se ele conseguir comprovar que essa falha foi por conta do consumidor, que às vezes não guardou a senha devidamente, às vezes fez a transação clicando num link suspeito de fraude, se ele conseguir comprovar essa culpa do consumidor, no caso ele está isento dessa responsabilidade.
Então, para evitar cair nesses golpes, você deve ter atenção na hora de realizar uma transação. Quando você coloca a chave Pix no seu banco, pelo celular, aparecem todos os dados da pessoa ou empresa que vai receber o dinheiro. Fique atento e confira não só os dados, mas também o valor a ser transferido. Pablo Figueiredo, para o Repórter Facon.
As mudanças dos termos de privacidade do WhatsApp geraram reclamações de diversos usuários. O Rafael Domingos explica quais dados o aplicativo vai ter acesso com essa mudança.
Olá, Jordana e ouvintes da Rádio Facon. Muitos usuários do WhatsApp se assustaram com os novos termos de uso que chegaram na última semana. Ao aceitar os termos, o usuário permite o compartilhamento de dados com o Facebook, empresa que comprou o aplicativo de mensagens em 2014. Órgãos legisladores de todo o mundo acusam a empresa de forçar um consentimento, algo do tipo, ou você aceita os termos ou você deixa de usar o aplicativo. Mas afinal, quais dados serão compartilhados? A doutoranda em Ciências Sociais pela UFJF, Ana Polessa, explica pra gente. Ana pesquisa questões relacionadas a controle de dados.
Muitas pessoas elas estão confundindo, achando que o WhatsApp agora vai compartilhar informações, conversas pessoais, e isso, né, pelo menos no termo de contrato que está sendo alterado, ele não está falando isso. Então, por exemplo, você tem a conta comercial que você fala com seu provedor de internet. Então, as informações que você compartilha com essa conta comercial, ela pode ser compartilhada.
Por conta de toda a pressão internacional, o WhatsApp adiou as alterações para maio deste ano. Apesar das acusações de práticas abusivas, é difícil barrar totalmente essas mudanças. Isso acontece porque a regulamentação de compartilhamento de dados varia de acordo com o país. Ela pode ser mais flexível, como nos Estados Unidos, ou mais rígida, como é o caso da União Europeia. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no ano passado. O professor de Direito da UFJF e pesquisador de Direito Digital, Lucas Anjos, opina sobre as soluções para o caso do WhatsApp.
Eu acho que a resolução desse problema vai ser muito mais a partir de uma finalidade econômica, né, de uma finalidade publicitária da empresa, do que a partir de uma solução legal. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está totalmente estruturada. Ela tem o dever, inclusive, de regular algumas dessas atividades. Pode ser que isso venha a acontecer nos próximos meses ou anos, né?
Se a publicidade pesou mais do que as questões legais, vemos a importância da mídia e da opinião dos usuários. Claro, o aumento da busca por aplicativos concorrentes, como o Telegram e o Signal, também influenciaram no adiamento. Rafael Domingos para o Repórter Facon.
Nós encerramos por aqui o segundo bloco do Repórter Facon. Você conferiu nesse bloco sobre o aumento de cerca de 25% no preço da cesta básica em Juiz de Fora no último ano, os golpes que estão sendo realizados com o Pix e os cuidados que são precisos tomar para evitá-los. Conversamos com especialistas para entender a polêmica em volta dos novos termos do WhatsApp e o que isso influencia na sua relação com o aplicativo. Continue com a gente para o terceiro bloco. Até lá!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, estamos de volta com o Repórter Facon. Eu sou Jordana Neves e nesse terceiro bloco você vai acompanhar sobre os novos desafios para os corredores durante a pandemia, os protestos de lojistas de Juiz de Fora para a saída da onda vermelha, o projeto de lei que isenta de pagamento do IPTU moradores que foram atingidos pela chuva. Essas e outras notícias você confere agora no terceiro bloco do Repórter Facon.
Saúde e bem-estar.
O aumento da sífilis nos últimos anos tem assustado os médicos. Uma infecção sexualmente transmissível que tinha saído dos holofotes voltou a aparecer no Brasil. Por volta dos anos 1980, as campanhas para incentivar o uso de preservativos ajudaram a controlar o número da doença. Mas entre 2010 e 2018, os casos voltaram a crescer. Essa apuração é da Lívia Porfírio. Olá, Lívia!
Olá, Jordana e ouvintes! Não é nenhuma novidade que a melhor forma de prevenir doenças sexualmente transmissíveis é usando preservativos em todas as relações sexuais. O aumento da doença tem mesmo assustado os médicos. Mas é importante reforçar que também existem outras formas de contaminação. O infectologista Rodrigo Daniel explicou isso melhor para a gente.
A contaminação pela sífilis pode ser pela via sexual, pode ser recebendo sangue ou derivados do sangue, e também pode ocorrer a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho.
Em 2019, foram quase 1.500 pessoas diagnosticadas com sífilis em Juiz de Fora. Em 2020, houve uma redução de quase 30%. Mas essa queda nos números não significa que o cenário está melhorando e que as pessoas ficaram mais conscientes. O infectologista Rodrigo Daniel explica que, por causa da pandemia, o assunto ficou esquecido.
O número de casos na cidade pode ter caído por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas não foram consultar. Segundo, que as pessoas podem ter tido uma exposição sexual menor. E terceiro, porque muitas notificações podem não ter sido feitas, já que a preocupação ficou muito voltada para o coronavírus.
Mas a sífilis é uma doença grave e, pior, silenciosa. Ela começa com feridas leves que aparecem nos locais por onde a bactéria entrou. O diagnóstico precoce é muito importante para amenizar as consequências mais graves da doença. Por isso é necessário fazer os testes. O infectologista Rodrigo Daniel conta para a gente como funcionam.
A testagem da sífilis pode ser feita pela pesquisa direta do patógeno causador da sífilis, na lesão. O mais frequente é se fazer um exame de sangue, que a gente consegue avaliar se a pessoa tem sífilis ou não.
Em Juiz de Fora, as pessoas podem fazer o teste gratuito na Vigilância em Saúde da Prefeitura. O endereço é Avenida dos Andradas, número 523, Morro da Glória. Para mais informações, ligue 3690-7054. Repetindo, 3690-7054. Lívia Porfírio para o Repórter Facon.
O novo coronavírus trouxe uma realidade que jamais imaginamos. Para proteger nossa saúde, uma das recomendações foi evitar atividades físicas que promovessem aglomerações. Mas também surgiram algumas opções para solucionar essa questão. O Patrick Leal nos traz mais informações.
Oi, Jordana, olá a todos os ouvintes. 2021 já começou.
E você, Jordana, já está cumprindo as metas de início de ano?
Olha, Patrick, confesso que está um pouco difícil, mas a gente sempre tenta cumprir com as nossas promessas. Então eu ainda tenho bastante tempo.
Então, um dos objetivos mais comuns de virada de ano é começar a prática de atividade física. Entretanto, com a atual pandemia, a gente tem uma boa justificativa para retardar o início dos exercícios. Ainda assim, algumas atividades físicas são possíveis dentro do cenário atual, como é o caso das corridas. Eu mesmo corri um pouquinho durante esse período. Já muitos profissionais estão aproveitando esse tempo sem provas para melhorarem suas marcas. Esse é o caso do atleta Bruno Pilar, morador de Três Rios, região sul do estado do Rio.
Então, como não teve, eu fui me preparando, fui treinando, fui buscando sempre bater as minhas marcas, alcançar minhas marcas do auge e evoluindo aos pouquinhos. Então, o que eu fiz? Como eu já tenho uma certa experiência em corrida de montanha, eu estou migrando um pouquinho para lá para poder me pôr em um ritmo competitivo, mas também não posso deixar minhas raízes do asfalto mudarem, caírem.
A corrida apareceu como uma excelente opção de atividade física feita de maneira isolada. Muitos atletas, inclusive, optam por esse tipo de treinamento, como é o caso do Bruno.
O meu primeiro treinador sempre, tipo assim, me botava para fazer as coisas sozinho, então foi algo que eu me adaptei muito bem. Então não sofro tanto assim em relação a treinar em grupo, falta de grupo. Eu só sinto falta mais mesmo do pós-treino ali, de trocar ideia com meu amigo depois que acaba o treino.
Agora o foco também é na preparação e na seleção das provas, superando os obstáculos já conhecidos pelos atletas.
Eu sou bem seletivo para as provas que eu vou, entendeu? Eu seleciono bem, tipo assim, em relação aonde é, se eu tenho condições de bancar a despesa. Como vai ser o percurso para ver se é algo que eu me encaixo.
O importante é não ficar parado. Seja profissional ou iniciante, o importante é começar ou retornar. Ah, e é claro, sempre respeitando as medidas de distanciamento. Patrick Leal para o Repórter Facom.
E falando da onda vermelha em Juiz de Fora, os lojistas da cidade estão protestando contra as medidas restritivas. A Júlia Cabaleiro te explica os detalhes dessa situação.
Olá, Jordana e ouvintes. Empresários e lojistas de Juiz de Fora solicitaram a saída da cidade do programa Minas Consciente. Na semana passada, a região entrou novamente na onda vermelha, que prevê a suspensão de algumas atividades, incluindo as comerciais, pelo número maior de casos confirmados do Covid-19. Os lojistas protestaram contra o fechamento do comércio na segunda-feira, dia 18, e ameaçaram desobediência civil caso não fossem atendidos. Júlia Cabaleiro, para o Repórter Facom.
E tem um novo projeto de lei para ser discutido na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A Júlia Ugelli traz outras informações sobre a medida.
Olá, Jordana e ouvintes. Vereadores de Juiz de Fora encaminharam à Câmara Municipal da cidade um projeto de lei para regulamentar a taxa de esgoto sanitário cobrada pela Cesama. Os parlamentares defendem que muitas vezes o consumidor paga durante anos a tarifa pelo serviço, sem perceber que ele não está sendo prestado de forma adequada. A medida pretende limitar o valor a ser pago em até 50% do total exigido pelo consumo de água. Se for aprovado em plenário e sancionado pela prefeita Margarida Salomão, o projeto também vai impedir essa cobrança em imóveis, durante o período em que não houver gasto de água no local. Essa medida deve ser discutida em plenário a partir da primeira quinzena de fevereiro, quando os vereadores retornam de recesso parlamentar. Júlia Ugelli, para o Repórter Facom.
Juiz de Fora sofreu muito com as chuvas no começo de janeiro. Por conta disso, foi proposto um projeto de lei que quer isentar a taxa de IPTU de quem teve prejuízo com a chuva. A repórter Vitória Sampaio traz mais detalhes dessa proposta.
Olá, Jordana e ouvintes da Rádio Facom. É isso mesmo. O vereador Bejane Júnior criou um projeto de lei que visa ajudar os moradores que tiveram suas residências atingidas pela chuva, isentando eles do pagamento da taxa de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Caso seja aprovado, o indivíduo só receberá a isenção da taxa do IPTU no ano de 2022. devido à taxa ser calculada com base no ano anterior. Em janeiro, diversos bairros de Juiz de Fora foram atingidos pela chuva e os moradores tiveram prejuízos diversos. Suas casas foram comprometidas e alguns perderam só os móveis. Esse é o caso da Bianca Oliva, de 37 anos, moradora do bairro Parque das Águas. Ela conta que perdeu toda a mobília de sua casa.
E assim, a gente está passando por muita dificuldade, né? Porque com essas chuvas aí, o pessoal daqui, família, perdeu móvel, perdeu roupa. Pouco que a gente tinha, a gente ficou sem. E a gente está tendo doação, mas tem muita coisa que não cobre, né? A comida que a gente ganha não é suficiente, a gente perdeu roupa. Então, qualquer ajuda seria bem-vinda.
As exigências para receber a concessão do benefício é a comprovação dos danos em documentos, sejam na mobília ou na estrutura da casa. O projeto segue em tramitação na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em nota, a assessoria do vereador explicou que o projeto de lei traz justiça, já que a população paga essa taxa em vista de ter condições básicas para habitantes do meio urbano. O benefício será temporário. Vitória Sampaio para o repórter Facon.
Depois de ter suas atividades suspensas devido à contaminação de um funcionário, a UAI de Juiz de Fora retomou seus atendimentos presenciais. Outras informações com Lívia Porfírio.
Olá, Jordana e ouvintes. A Unidade de Atendimento Integrado, a UAI, retomou os atendimentos presenciais em Juiz de Fora. Após um período sem atendimentos, todos os serviços voltam ao normal essa semana. Lembrando que, por medida de segurança, é preciso fazer o agendamento do serviço. Então, quem precisar agendar, é só acessar o portal mg.gov.br/agendamento ou através do aplicativo MGAPP. A UAI, em Juiz de Fora, fica no Shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, número 6345. O telefone para mais informações é o 3250-1000, repetindo 3250-1000. Lívia Porfírio para o repórter Facon.
O Exame Nacional do Ensino Médio vai ter um novo formato. A partir de 2021, ele também estará em versão seriada. A mudança já vem sendo pensada pelo Ministério da Educação há alguns meses. A repórter Raíssa Segantini nos atualiza sobre essa decisão. Olá, Raíssa!
Olá, Jordana! Olá, ouvintes da Rádio Facon! Exatamente! O Enem no modelo já conhecido vai continuar sendo aplicado, mas o Enem seriado, semelhante ao PISM para quem conhece o vestibular da UFJF, também será uma alternativa. A iniciativa do MEC de oferecer uma prova ao final de cada módulo vai favorecer quem começa o ensino médio neste ano. O aluno que prestar a primeira avaliação no final de 2021 vai poder recuperar uma pontuação elevada com a segunda e terceira prova, em 2022 e 2023, respectivamente, pois até lá espera-se que superem os impactos causados pela pandemia aos estudos. Assim reflete o responsável pelas provas, Alexandre Lopes, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Prestes a iniciar o primeiro ano na rede estadual, ainda remotamente, Isadora Furtado fala de sua expectativa.
Eu percebi que tem pontos positivos, como, por exemplo, acredito que seja mais fácil de entrar em uma universidade, já que não é uma prova que abrange o ensino médio inteiro, sabe? E eu vi uma coisa também que me chamou a atenção, que seria fazer digitalmente com tablets do governo. E, se eu não me engano, seria em torno assim, de mais ou menos 2 semanas. Eu acho que vai ser mais um processo seletivo, onde que as pessoas de escola pública mais uma vez vão sair prejudicadas, porque é você querer comparar alguém que está tendo uma aula online e tem uma condição de pagar um bom cursinho com alguém que está tendo uma aula meia boca, né? E que não pode pagar um cursinho. Mesmo estudando numa escola pública, minha mãe, ela tem uma condição de pagar um cursinho pra mim, mesmo que seja um dos mais baratos. Mas eu tenho a consciência que muitas pessoas não têm a mesma condição que eu. Numa visão mais geral, eu acho que o Enem seriado pode sim ser uma boa ideia, mas a longo do prazo, não acho que é agora. Mas se por acaso tivesse esse ano e eu não precisasse escolher entre o Enem seriado, o PISM e o Enem normal, eu acho que eu faria sim.
A portaria de 8 de janeiro de 2021 do novo SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, não prevê término para essa medida e não diz se os estudantes que fizerem a avaliação progressiva vão poder fazer o Enem tradicional também. Outras regras serão conhecidas mais à frente, mas os alunos do primeiro ano podem iniciar as aulas se preparando para o novo modelo. Raíssa Segantini para o repórter Facon.
passagens aéreas no Aeroporto Regional de Juiz de Fora estão com novos preços para voos marcados entre os meses de fevereiro e abril. Outras informações com Lorenzo Bair.
Olá, Jordana, e a todos os nossos queridos ouvintes. Sabendo que atualmente não é a melhor época para viajar, as companhias que atuam no aeroporto regional estão oferecendo descontos em certos voos de suas malhas aéreas. Esses descontos variam entre 10% e 15% do valor normal dessas passagens. Por exemplo, foi encontrado um voo de ida e volta para São Paulo-Guarulhos no valor de R$ 293,00, já com taxas, quando o valor dessa passagem é geralmente acima dos R$ 300,00. A Gol informa que a promoção faz parte da comemoração dos 20 anos de existência da companhia, enquanto a Azul não se manifestou sobre o porquê desses descontos. É bom lembrar que o setor aéreo foi um dos mais atingidos pela atual crise de Covid-19. Volto com você, Jordana.
Terminamos por aqui o terceiro bloco do Repórter Facon. Você conferiu nesse bloco a situação da sífilis em Juiz de Fora no ano passado, que teve uma queda no número de casos e atendimentos. A proposta de regularização da tarifa de esgoto que está em discussão na Câmara de Vereadores. Os preços para passagens no aeroporto regional que entraram em oferta para quem pretende viajar. Fique com a gente para o nosso quarto e último bloco. Até lá!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, estamos de volta com o Repórter Facon. Eu sou Jordana Neves e nesse quarto bloco você vai acompanhar sobre os 140 anos das linhas de bondes em Juiz de Fora, as dificuldades sobre o funcionamento das academias durante a pandemia, a preparação para o primeiro jogo do JF Vôlei na Superliga B.
Cultura.
Em 2021, Juiz de Fora celebra os 140 anos da inauguração do serviço urbano de bondes, o que representava um grande desenvolvimento para os meios de transporte da cidade na época. E ela foi uma pioneira no estado. Lorenzo Baer é quem conta essa história.
Olá, Jordana, e a todos os nossos ouvintes. Exatamente, Juiz de Fora foi a primeira cidade em Minas Gerais a contar com o serviço de bondes urbanos, o que era tecnologia de ponta para a época e também um símbolo do desenvolvimento econômico do município naquele tempo. A primeira linha de bondes da cidade foi inaugurada em 1881, fazendo circuito entre as ruas Paulo de Fronten, Espírito Santo, Avenida Rio Branco e a Rua Marechal Deodoro, no centro. O professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, Gustavo Abdala, conta um pouco mais desse serviço pioneiro.
Eles foram inicialmente empreendimentos privados, né, de alguns investidores, né? Dentro disso aí, eles estavam dentro de uma perspectiva bastante contemporânea da época, né? Vamos dizer, não era toda a cidade que poderia ter bonde, principalmente pelo investimento que você tem que fazer.
As primeiras linhas eram movidas por tração animal, mas não demorou para que outra inovação da época, a eletricidade, começasse a impulsionar os bondes de Juiz de Fora. Isso aconteceu em 1906, em uma estação no bairro São Mateus.
Passaram a ser bondes da Companhia Mineira de Eletricidade, que hoje é a CEMIG, né? E inicialmente eram bondes feitos fora de Juiz de Fora, a própria CEMIG, a própria Companhia Mineira de Eletricidade, vendo que era um bom negócio, começou a produzir bondes aqui na cidade.
Os bondes pararam de circular há mais de 50 anos, mas eles ainda representam grande parte da história da cidade, seu desenvolvimento e evolução, e estarão sempre no coração de todo Juiz de Forano. Lorenzo Baer, para o Repórter Facon.
A UFJF oferece muitas oportunidades de treinamento profissional para estudantes se capacitarem durante a graduação. Em tempos de pandemia, alguns desses projetos apostaram em oficinas remotas. É o caso do PIB Arte. Como estão funcionando essas oficinas, Júlio Gelli?
Olá, Jordana e todos os ouvintes da Rádio Facom. O PIB Arte, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística da UFJF, contempla todos os anos vários alunos da graduação com bolsas para o desenvolvimento de projetos artísticos e culturais. O processo seletivo é realizado pela Procult, a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade. Nesta edição, a seleção dos bolsistas foi um pouco diferente, de forma online. E para continuar os trabalhos do programa a todo vapor, mesmo durante a pandemia, a alternativa encontrada foi oferecer oficinas remotas. A Pró-Reitora de Cultura da UFJF, Valéria Faria, comentou sobre a experiência com esse novo formato.
A pesquisa foi desenvolvida, a grande maioria foi desenvolvida remotamente e houve uma interação muito grande, né, entre os professores, oficineiros e os alunos. E acredito que essa iniciativa contribui, né, claramente que é uma contribuição acadêmica muito grande, né?
As oficinas remotas começaram a ser ofertadas ainda na edição 2020 do PIB Arte. As aulas são organizadas pelos próprios bolsistas e trazem diferentes temas abraçados pela arte, desde oficinas de música até discussões sobre o audiovisual. Todas as oficinas são gratuitas e abertas para estudantes, artistas e interessados no universo artístico. E a programação dos meses de janeiro e fevereiro já está fechada. É o que conta para a gente agora o agente de cultura e lazer da Procult, Ismael Crispim.
Agora, para o final de janeiro e para o mês de fevereiro, a gente está com 3 oficinas agendadas. Uma delas é a Audiovisualidades Experimentais.
Todas as oficinas são divulgadas pelas páginas do Facebook e do Instagram da Procult. E cada uma delas tem o seu próprio formulário online de inscrição, Jordana. Então, se você ficou curioso para saber outras informações sobre as oficinas remotas do PIB Arte, é só conferir os detalhes pelas redes sociais. O Instagram da Procult é Procult UFJF, tudo junto, e o Facebook é Pró-Reitoria de Cultura UFJF. Júlia Eugeli para o repórter Facom.
Esporte.
Seja nas grandes cidades ou no interior, existem pessoas praticando exercício físico. Mas como a pandemia afetou as academias pelo Brasil? A repórter Natasha Vieira que vai contar pra gente. Olá, Natasha.
Olá, Jordana, e saudações aos ouvintes da Rádio Facom. O que antes era algo casual e sem riscos, se tornou um problema. Como é possível frequentar as academias respeitando as restrições impostas durante a quarentena? O estudante de rádio, TV e internet Douglas Cross falou sobre as mudanças dentro das academias.
Uma coisa que mudou na rotina é a limpeza e o afastamento de pessoas usando os mesmos aparelhos próximos, né? Nós tínhamos que manter um afastamento e também tinha um limite de pessoas que poderiam usar ou treinar naquele momento.
Mas com tantas restrições durante a quarentena, muitas pessoas ficaram com medo de ir até as academias para se exercitar. E por isso, algumas pessoas usaram a criatividade e deram um jeitinho de manter o treino em dia. Você tem alguma ideia do que elas fizeram, Jordana?
Olha, então devem ter começado a treinar em casa, certo?
Exatamente. Mesmo com as dificuldades, teve gente que conseguiu manter uma rotina de exercícios em casa. E esse foi o caso do estudante Kleber Soares.
Eu comecei a ver uns vídeos, treinar em casa com o que eu já sabia que eu podia fazer, pelas noções que eu tenho. Conforme foi avançando, eu fui ficando em casa mesmo, treinando. E o pessoal que frequenta academia, que é youtuber de musculação, começou a postar também muito vídeo, ajudando, ensinando a fazer isso. Então ajudou bastante.
Pois é, as lives ajudaram muita gente a manter o treino em dia durante essa pandemia. Mas é importante lembrar que atualmente as academias são consideradas atividades essenciais na cidade e podem manter as portas abertas. Só é necessário continuar se cuidando. Natasha Vieira para o repórter Facom.
A
A equipe do JF Vôlei estreia na Superliga Masculina B de Vôlei, fora de casa, diante do Vila Nova de Goiânia, no próximo sábado, às 7 horas da noite. E depois de 2 meses de treinamento, o clube vai atrás do tão sonhado acesso. Outros detalhes com o Antônio Cláudio.
Saudações, Jordana e ouvintes. O JF Vôlei inicia neste sábado a caminhada em busca da classificação para a Superliga Masculina A. Além do acesso, o clube também sonha com o título da Superliga B, mas a caminhada promete ser difícil, como detalha o treinador da equipe, Marcos Henrique.
Liga B é um campeonato muito curto, onde cada jogo, o pessoal fala muito, né? Isso eu acredito piamente, que é cada jogo uma final, onde a gente tem que estar bem nessas finais. Então a gente tem equipes bem montadas do outro lado também, né? Tem equipes que investiram bem também. Não vai ser fácil, mas eu estou bem otimista para fazer um grande campeonato.
O argentino Maurício Willer, de 32 anos, é o principal reforço do JF Vôlei para a temporada. O ponteiro já atuou nas ligas argentina, chilena e espanhola. Ele é um dos mais experientes em um elenco que também conta com muitos jovens vindo da base. Além dessa mescla, Marcos nos explica outras características do plantel.
Falando de parte técnica, né? Que saque muito bem, que ataque muito bem. São os dois fundamentos principais que pontuam mais, saque e ataque. Eu busquei isso. Mas para ter um ataque de qualidade tem que ter uma recepção boa, isso a gente tem, conseguimos montar, e um levantador inteligente, né? Então a gente também tem isso.
A Superliga Masculina B, em sua primeira fase, conta com 8 equipes que se enfrentam em turno único. Em seguida, tem as quartas e semifinais, disputadas em melhor de 3 jogos. Os vencedores garantem uma vaga para a Superliga A, além de disputarem um título. Antônio Cláudio para o repórter Facon.
O envolvimento das mulheres no futebol aumenta cada dia mais. O Ibope mostrou que em 2018 elas foram responsáveis por 41% da audiência do futebol na TV brasileira. Esse assunto apareceu bastante no primeiro dia do Enem desse ano. O repórter Hugo Neto conta mais sobre isso.
Olá, Jordana e ouvintes da Rádio Facon. O futebol feminino foi discutido em algumas questões da prova de linguagens do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, desse domingo. Tiveram temas como a presença da modalidade em jogos de videogame, a diferença de salário entre jogadoras e jogadores e até mesmo respeito com as torcedoras. O presidente Jair Bolsonaro gerou polêmica ao conversar sobre isso com apoiadores no Palácio da Alvorada.
O banco de questões do Enem não é do meu governo ainda, governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, ridículas, tratando o assunto. Comparando mulher jogando futebol e homem, por que que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil.
Mesmo com um currículo de respeito, a juiz forana Marina Loures, que foi campeã da Copa Libertadores de Futsal Feminino de 2019, ainda enfrenta dificuldades na carreira.
A gente não se vive, né, do futebol feminino, futsal feminino. A gente sobrevive. Está começando a mudar, condições melhores, investimentos maiores dos clubes, mas, assim, questão de oportunidade realmente é bem diferente.
Na opinião dela, o tema tratado no Enem tem muita importância.
O futebol feminino tem entrado, né, nessa questão dos jogos eletrônicos, ela ajuda demais, e incluindo, né, meninas mais novas que comecem, que tenham vontade de jogar videogame, aí vê que tem uma seleção ou um clube feminino ali, então já começa a criar uma identificação diferente, né?
Marina também acredita que o principal caminho para que o futebol feminino tenha mais visibilidade é a criação de competições e de categorias de base nos clubes. Hugo Neto para o repórter Facon.
E chegamos ao fim dessa edição do repórter Facon. Agora você fica com o editor do programa, Gabriel Franz, com os destaques dessa edição. Obrigada pela companhia.
Olá, ouvintes. No programa de hoje, você acompanhou. Primeiro lote de vacinas da Coronavac chega em Juiz de Fora e a secretária de Saúde, Ana Pimentel, explicou como vai ser o processo. Primeiro dia do Enem 2020 tem ausência de mais de metade dos inscritos e gera discussões em tema de redação e questões das provas. Custo da cesta básica sobe 25% em Juiz de Fora e trabalhadores perdem poder de compra. Projeto de lei tenta isentar IPTU de 2022 de juiz-foranos atingidos pelas chuvas. E também conversamos com o professor de arquitetura e urbanismo, Gustavo Abdala, sobre as históricas linhas dos bondes de Juiz de Fora, que estão completando 140 anos. O Repórter Facon é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Antônio Cláudio Rodrigues, Ana Luiz Oliveira, Jordana Neves, Hugo Neto, Júlia Cabalheiro, Júlia Ugelli, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Lorenzo Baier, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Raíssa Segantini, Rafael Domingos, Vanessa Silva, Yasmin Paião, Vitor Reis e Vitória Sampaio. Na produção, Gabriel Ferreira e apresentação de Jordana Neves. O Repórter Facon é orientado pelo professor Álvaro Americano. Voltamos em breve em mais uma edição. Até a próxima!